Efficient demons, ut quae non sunt, sic idamen quasi sint, cum spacienda hominibus exhibient.
David cambaleou até o seu carro atordoado. As últimas horas foram um borrão completo. Imagens assustadoras cruzavam esporadicamente a sua mente, lentamente lembrando do inferno que ele estava deixando para trás. Ele procurou o telefone no bolso e discou 911. Não havia como explicar nada disso, mas por algum motivo, sua primeira reação foi ligar. Talvez eles pudessem apenas vir aqui e confirmar que é uma casa normal. Nada mais. Eles poderiam tranquilizá-lo. E ele poderia ir para casa, viver uma vida normal com... Então ele se lembrou. A sujeira sob seus pés escorreu ao redor enquanto David voltava para casa. Maggie estava lá. Enquanto corria, ele folheava o telefone, procurando as mensagens de texto antigas que sabia ter enviado. Mas não havia nada. Havia mensagens de texto para Maggie, e de Maggie, mas todas estavam em branco. David xingou baixinho quando chegou à porta. Ele tentou a maçaneta, mas não adiantou. Com os dois punhos, ele esmurrou a porta, gritando o nome de Maggie. Nada. Seus punhos estavam vermelhos e queimando. E David caiu de joelhos, as palmas das mãos arrastando para baixo na porta enquanto ele passava. Depois de alguns momentos, David sentiu seus olhos arderem. Ele a havia deixado lá dentro. A mulher que ele amava entrou lá para salvá-lo e tomou seu lugar. Ele tinha que encontrar uma maneira de entrar. Tinha que haver outra maneira de entrar. David levantou-se com uma energia renovada. Mas antes que pudesse se mover, sentiu seu telefone vibrar. Era uma mensagem de texto e ao olhar o nome, lhe deu alívio. Era Peter Terry. Talvez ele pudesse ajudar.
Ei, Dave, você está ok, cara? Não tenho notícias suas há um tempo.
Ah, Peter, Jesus, cadê você?
Estou na casa. Eu fui te encontrar, cara, eu disse para não ir.
Agora já passou, mas tanto faz. Mas, Peter, eu preciso voltar. Você sabe como?
Ah, vá para trás. Há um carvalho ao lado da casa com um alçapão na base. Passe por ali e vá a uma entrada de serviço.
Por que diabos esse lugar precisa de uma entrada de serviço?
Apenas vá para a árvore, cara. Estou tentando ajudá-lo.
David não teve tempo de perguntar mais nada. Ele saiu correndo pela varanda até o outro lado da casa, saltando sobre a grade lateral e caindo em uma pilha desajeitada abaixo. Ele podia ver que a árvore não estava longe. Ou talvez estivesse. A árvore era tão grande que a percepção de profundidade era difícil de imaginar. E isso já existia antes?
Sim.
Ele tinha outras coisas em mente antes. E quem realmente repara em árvores? Mas esta era enorme. Ele correu para o lado. E lá estava. Uma pequena porta de madeira no chão abaixo dela. Como uma daquelas velhas portas de porão que as casas costumavam ter, levando a seus porões. David olhou ao seu redor e pelas costas. Mas ele não tinha certeza do motivo. Ele apenas teve um desses sentimentos. Afastando-se, David puxou a maçaneta. As dobradiças enferrujadas gemeram em protesto, mas depois de alguns puxões fortes, cederam e revelaram a escuridão abaixo. Com um suspiro pesado, David desceu lentamente.
Jesus, estava escuro. Mas logo David foi atingido por um cheiro que envergonhou a escuridão.
Era como cabelo queimado coberto de merda e mofo. Ele cuspiu no chão. Ele podia sentir o gosto desse cheiro. David pegou seu telefone e colocou no brilho máximo. Não era muito, mas pelo menos ele conseguia ver as paredes ao redor. Olhando em volta na penumbra, David notou algo estranho. Ele não tinha estado em muitos túneis subterrâneos, para ser justo, mas presumiu que as paredes seriam de terra, lama ou algo assim. Ele não conseguia ver o que era, mas não era nada feito pelo homem. ou que pudesse passar por sujeira. A curiosidade levou a melhor sobre ele, e com o telefone estendido, ele foi até uma das paredes laterais. Ele teve que se aproximar para vê-lo, com o telefone quase tocando a parede. Os olhos de David se arregalaram. Não, não pode. Com a outra mão, David cutucou a parede, deu um soco, mas foi sólido. Ele se lembrou do cheiro e agora sabia sua origem. Era carne. As paredes do túnel estavam cobertas de pele queimada. David moveu o telefone alguns centímetros e seguiu a luz. Ele viu áreas onde diferentes peles foram costuradas com algum fio metálico espesso, quase como um fio de cobre. Uma seção fez seu estômago revirar. Era um rosto humano, esticado e alongado, com os olhos e a boca costurados. O nariz foi removido e o buraco que ficou para trás também foi suturado. Talvez fosse o cheiro ou a visão disso, mas David não aguentou. Com uma guinada, ele virou para o lado e vomitou no chão. O túnel continuou por horas. O que provavelmente foram apenas alguns minutos, pareceram horas para David. Ele tinha que entrar e salvar Maggie. Nada mais importava. Peter era amigo dele, mas se fosse preciso, Maggie seria a primeira a salvar. Peter poderia apodrecer lá se necessário. Então, novamente, foi ele quem lhe contou sobre o caminho. O debate mental de David cessou depois que algo por trás o tocou. Com um sobressalto, ele se virou e ficou cara a cara com nada. Confuso, David pegou seu telefone e estendeu a mão para a escuridão. Nada. Nada, exceto uma parede. Uma parede que não existia há 2 minutos, fétida e coberta de carne. David gritou e bateu na parede à sua frente. E ela cedeu apenas um pouco. O salão estava encolhendo, prendendo enquanto ele caminhava. Atingiu David como um trem. Ele estava no túnel de serviço, mas estava dentro da casa. Ele sabia, sem volta, a casa estava puxando-o para dentro. Anteriormente, isso poderia ter perturbado David, mais do que naquele momento. Ali, naquele túnel infernal, David mal se encolheu. Ele tinha visto do que este lugar era capaz, e ele tinha testemunhado algumas das experiências de teste de sanidade inimagináveis. Ele tinha visto tudo, ou pelo menos, ele pensou. Enquanto caminhava, David podia ouvir o túnel diminuindo por trás. O barulho de carne se esfregando e se contorcendo para selá-lo fez com que ele se sentisse enojado. Mas ele apenas acelerou seu andar. Depois de um momento, ele ouviu algo que o fez parar de repente. Era uma voz de uma menina, e não era de Maggie.
Por que você voltou?
David ficou ali congelado. A voz parecia vir de todos os lugares.
Por quê? Por que você voltou?
A gritaria estava se aproximando e David se apoiou contra a parede dos fundos. Logo ele ouviu passos surdos de alguém correndo em sua direção. E então ele a viu. Uma garota, com menos de 13 anos, correndo até ele, gritando sua pergunta constante. David estava atordoado demais para reagir. Apenas parado ali. A garota correu até ele e começou a bater em seu peito com punhos. Primeiro com força, mas depois enfraquecendo. Como uma garota mimada batendo no chão enquanto não consegue o que quer.
Por que, David? Por que você voltou?
A garota caiu de joelhos na frente dele, um golpe final contra sua perna. David ficou ali em estado de choque, mas as mãos ligeiramente levantadas e tensas. Seu medo começou a diminuir para fora dele. Ela claramente não era uma ameaça e não parecia ser um fantasma ou algo assim.
Ei!
Ele começou.
Está tudo bem? Quem é você?
A garota pulou ligeiramente com as suas palavras. Lentamente, ela levantou a cabeça para olhar para David. Seu coração afundou enquanto ele viu o rosto dela. Sem olhos. Absolutamente sem olhos. Escuridão. E quando ela falou, ele podia ver dentro de sua boca, sem língua e sem dentes. Apenas um vazio.
Você veio para nos salvar, não é?
A garota se levantou e afastou o cabelo do rosto. Por alguma razão, mesmo levando em consideração o quão aterrorizante ela deveria ter sido para David, havia algo estranhamente normal na garota. Ela tinha cabelos castanhos na altura dos ombros e era magra como um trilho, com algumas manchas de sardas no nariz e nas bochechas. Até suas roupas poderiam ser encontradas em qualquer loja. Regata preta e jeans enfiados em botas vermelhas pretas. Ela era mais velha do que ele pensava também. Perto dos 16 anos, se é que ela tinha idade. Um zumbido atrás deles assustou os dois e arrastou David de volta à sua situação atual.
Nós temos que ir, ela disse. Agora!
E a garota agarrou a mão dele e saiu correndo. Surpreso, David o seguiu e quase deixou cair o telefone. Ele tentou segurá-lo o máximo que pôde para iluminar o caminho.
Não precisa.
A garota ergueu a mão livre à sua frente enquanto falava. Ela murmurou algo baixinho, algo que não poderia ser inglês. E uma luz brilhante pulsou à frente deles e a seguiu. Era como se um holofote de cima estivesse seguindo seus movimentos. O zumbido de trás deles estava ficando mais alto conforme eles se aproximavam da primeira bifurcação do túnel. Sem hesitar, a garota os desviou para a direita. Claramente, ela sabia para onde estava indo, e David não iria discutir. Depois de um momento, o zumbido parou, e eles pararam na frente de uma escada que levava à escuridão.
Aqui em cima!
E a garota começou a subir as escadas antes deles. David voltou à realidade e ficou incrivelmente confuso.
Ei, espera!
A garota parou no meio da subida e olhou para cima do ombro.
Olha, eu sei que isso é estranho.
Não, não. Eu sei o que é estranho. Eu já vi o estranho. Quem é você?
Eu vou explicar logo, tá ok? Nós realmente precisamos sair daqui. Ninguém deveria estar aqui. E nós... bem... estamos, então.
E com isso, a garota voltou a subir. David estava prestes a responder, mas o zumbido por trás ficou mais alto. A sobrevivência superou a compreensão naquele ponto, e David agarrou a escada e a seguiu, deixando aquele túnel esperançosamente pela última vez. A escada levou a dupla a uma sala vazia, quase parecia um enorme armário de vassouras. Alguns baldes e esfregões espalhados cobriram as paredes, mas por fazer parte da casa era muito despretensioso. A garota ao lado dele se desvencilhou e empurrou a mão para David. Suas mudanças de humor eram claramente algo para se impressionar, e David relutantemente pegou a mão dela e a apertou.
Você provavelmente está se perguntando quem eu sou e por que eu conheço você.
A garota nem esperou que David respondesse.
Meu nome é Natalie, e essa é uma... Meu nome é Natalie, minha casa.
Do que você está falando? Como essa casa é sua?
Essa porra de lugar é a sua casa? Eu sei, mas você tem que entender o que aconteceu. Não foi sempre assim, é...
E que diabos? O que foi aquilo que você fez com a luz lá embaixo?
Sim, eu sei. Tudo isso faz parte. Tudo se relaciona, apenas deixe-me explicar.
Natalie fez uma pausa e olhou para David. Ele fechou a boca e olhou para ela, deixando-a saber que agora ela estava livre para falar sem interrupção.
Esta é a minha casa. Eu sei que pode parecer um inferno agora, e você está certo. Minha família meio que lidava com algumas coisas estranhas. Nós nos mudamos para esta casa há cerca de 10 anos. E era legal. Um lugar pequeno e pitoresco, sim. Considerando que estou acostumada com a cidade. Mas, mesmo assim, foi legal. O problema é que... a minha família, nós, podemos fazer coisas. É bruxaria, eu acho.
Natalie meio que riu com o pensamento.
Principalmente apenas truques de salão, como aquele show de luzes que você viu nos túneis. Mas alguns de nós, como meu irmão, fomos um pouco longe demais. Ele começou a mexer com alguns negócios sombrios. Demônios e convocações e coisas do gênero. Quer dizer, invocar nem sempre é ruim, Posso invocar um gato, por exemplo,
que é meio fofo, mas o meu irmão...
É bom, foi muito pior. Nós tentávamos dizer a ele para acabar com isso, mas o poder estava chegando até ele. Peter nunca foi de ouvir a razão.
Peter? A ideia estava circulando na cabeça de David, mas ele ainda não estava pronto para aceitá-la. Peter era seu amigo há anos, ele pensou.
Esta noite, 7 anos atrás, meu irmão foi longe demais. Convocar demônios por alguns minutos aqui e ali não era mais o suficiente para ele. Ele precisava de mais. Nós perguntávamos a ele por que ele estava tão obcecado com tudo isso. E ele apenas respondia, por que não?
O que aconteceu nas noites seguintes
é meio difícil falar sobre isso.
Mesmo com os olhos escurecidos, David percebeu que essas lembranças eram realmente doídas para a jovem. Tudo isso, esse inferno, era por causa de seu irmão, seu amigo. Parecia a David que essa garota era tão prisioneira quanto ele.
Está tudo bem, disse David, colocando a mão no ombro dela. Então vamos tirar você daqui.
David deu uma olhada ao seu redor. Seu coração saltou ligeiramente quando ele olhou ao redor. Além da escotilha no chão, pela qual eles acabaram de entrar, não havia outra saída, apenas paredes de cimento lisas.
Você sabe onde estamos?
Ele perguntou à garota, esperando por Deus que ela tivesse alguma ideia.
Sim, claro,
ela disse, com um pouco de hesitação demais para o gosto de David.
A casa é minha, não é?
Com isso, ela caminhou até uma das paredes distantes. A superfície na parede era um cimento cinza escovado e liso. Não havia passagem, nem porta, nem nada. Natalie enfiou a mão no bolso e tirou o que parecia ser um pequeno pedaço de carvão artístico. Ela pressionou contra a parede e começou a desenhar uma linha longa e sinuosa, com cerca de 1 metro de comprimento. Linha após linha se seguiu, e então David observou com admiração enquanto a garota se afastava e admirava o seu trabalho. David nunca tinha visto nada parecido fora dos filmes de fantasia. Era como um yin-yang misturado com um pentagrama, misturado com um rabisco de criança. Natalie colocou o carvão de volta no bolso e passou os dedos no cabelo. Após um momento de silêncio, ela levantou a mão e colocou a palma da mão direita contra o símbolo, descansando 2 dedos contra a têmpora com o outro. A princípio, David pensou que ela estava falando com ele, mas então percebeu que ela estava cantando sua língua estranha novamente. Logo, o símbolo parecia estar vibrando, e David observou enquanto ele começava a brilhar em um rosto profundo. Natalie sorriu para si mesma ao sentir a parede tremer antes de se dividir em 2.
Eu sempre adorei fazer isso.
Se você chegou até aqui, eu lhe agradeço muito e venho lhe convidar para assinar o meu Apoia-se. Se você gosta do que eu faço e gostou deste episódio e gostaria de ver ainda mais episódios com uma qualidade ainda melhor, eu peço para que verifiquem os links na descrição deste episódio, onde você vai encontrar o link para o meu Apoia-se e também a minha chave Pix para que você possa me ajudar com qualquer quantia. No meu Apoia-se, você ganha acesso exclusivo à comunidade de apoiadores no Discord e acesso aos episódios que só vão ser lançados na semana seguinte. Caso você decida me apoiar via Pix, me mande um e-mail ou até uma mensagem junto ao Pix dizendo seu nome de usuário para ganhar acesso ao Discord exclusivo. Ajudando esse narrador, você decide o futuro do conteúdo que chega até você. Sempre para o melhor, é claro. Não se esqueçam de verificar a descrição desse episódio. Aqui vocês encontram os links para as minhas redes sociais e e-mail para contato, incluindo um Discord geral para a comunidade. Me mandem um e-mail com perguntas, sugestões, elogios ou hates. Fiquem à vontade para comentarem o que desejarem. E desde já, eu agradeço todo o carinho e apoio. Até a próxima!
irmãos e irmãs. Vamos nos reunir ao redor do altar e prestar homenagem àqueles que nos apoiaram em nossa jornada para descobrir o conhecimento proibido das divindades místicas. Suas contribuições são a força vital que alimenta a nossa devoção aos seres antigos que residem além do véu. Através de vossa generosidade, somos capazes de mergulhar ainda mais fundo nos segredos obscuros e distorcidos que estão escondidos nas profundezas do cosmos. Gostaria de oferecer um agradecimento especial aos nossos devotos seguidores, que demonstram lealdade inabalável à nossa causa. Yuri Gonçalves, que vossa devoção aos grandes antigos continue a crescer acima de todas as outras coisas. Renato Vital, que sua rara e singular habilidade profana de devoção e oração possa elevar nossos seguidores para além da grandeza. Clério Borges, o ostensivo e eminente, mesmo entre os grandes e profanos de nossa ordem. Que vossa fé e sabedoria jamais se esgote. Caio Barros, representante da vontade divina dos grandes antigos, um líder com força inquebrantável. Que vossa vontade seja feita nesta e na próxima vida. Vocês provaram ser verdadeiros crentes e honrados em seu compromisso com os antigos. Damos graças aos deuses e a todos os nossos seguidores que compartilham de nossa devoção ao conhecimento proibido. Que nossos caminhos continuem a se entrelaçar enquanto viajamos cada vez mais fundo no abismo.